Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Autoliderança e o Gerente Minuto, de Ken Blanchard, Susan Fowler e Lawrence Hawkins. É um livro de gestão e desenvolvimento profissional apresentado como parábola de negócios, publicado originalmente em 2005 e posteriormente revisto. Ele desloca o foco da liderança exercida pelo chefe para a capacidade de cada pessoa conduzir o próprio desempenho. A narrativa acompanha Steve em conversas com Kyla, ligada ao universo do gerente minuto, enquanto os autores introduzem uma aplicação individual do modelo de liderança situacional DOI, ou SLI. O propósito não é defender independência absoluta, nem transferir toda a responsabilidade organizacional ao funcionário. A proposta é ensinar como reconhecer o próprio nível de competência e comprometimento em uma tarefa, identificar o tipo de apoio necessário e solicitar esse apoio de modo claro. Seus três eixos são desafiar restrições autoimpostas, ativar o ponto de poder e agir proativamente. Com linguagem breve e estruturada, o livro procura substituir a postura de vítima por responsabilidade prática, sem negar a relevância de boas relações com gestores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, autolideranças como responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. O argumento central do livro é que a pessoa não precisa ocupar uma posição formal de comando para exercer liderança sobre seu trabalho. Autoliderança significa assumir participação ativa na definição de metas, na busca por recursos, no aprendizado e na comunicação das próprias necessidades. Essa formulação é importante porque evita reduzir desenvolvimento profissional a algo que o gestor entrega ou deixa de entregar. Um líder pode ser decisivo ao oferecer direção, treinamento, incentivo e autonomia. Mas o profissional também precisa observar o que falta para desempenhar bem e transformar essa percepção em ação. Os autores associam essa postura a uma saída da mentalidade de vítima. Nesse contexto, mentalidade de vítima não descreve a existência de obstáculos reais, como mudanças de prioridade, processos inadequados ou falta de experiência. Ela descreve a tendência de interpretar tais obstáculos apenas como prova de impotência. A alternativa proposta é perguntar quais elementos estão sob influência pessoal, esclarecer expectativas, pedir demonstrações, negociar prazos, buscar prática ou solicitar retorno sobre o desempenho. Assim, responsabilidade não equivale à culpa por qualquer resultado. Ela é tratada como disposição para responder de maneira mais consciente às circunstâncias. O livro, portanto, vincula a autonomia à iniciativa informada e à capacidade de construir uma relação de trabalho mais produtiva com quem lidera. Em segundo lugar, restrições autoimpostas e a revisão das crenças de incapacidade. O primeiro segredo da autoliderança é contestar restrições autoimpostas. O livro chama atenção para conclusões que reduzem prematuramente o campo de ação. Como supor que não é possível pedir ajuda, que um gestor nunca ouvirá, que determinada tarefa está além da própria capacidade ou que só há uma maneira de resolver um problema. Essas crenças podem surgir de experiências anteriores, hierarquias rígidas ou receio de parecer incompetente. Ainda assim, quando são aceitas sem exame, tornam-se limites práticos, a pessoa deixa de buscar informações, alternativas e alianças que poderiam alterar a situação. Contestar uma restrição não requer otimismo indiscriminado. O mecanismo sugerido é mais próximo de testar pressupostos. Em vez de tratar uma interpretação como fato definitivo, o profissional pode separar o que sabe do que presume, verificar expectativas, examinar opções e considerar conversas específicas com as partes envolvidas. Esse procedimento é especialmente útil em ambiente de mudança, nos quais descrições de cargo e rotinas podem não responder a todas as demandas. A ênfase não é em ignorar limites objetivos, mas em distinguir limites reais de limitações criadas por medo, hábito ou leitura incompleta do contexto. Ao fazer essa distinção, o leitor ganha maior margem para agir com critério, sem depender exclusivamente de autorização implícita ou de soluções prontas. Em terceiro lugar, o ponto de poder transforma a insatisfação em pedido de apoio. O segundo segredo, ativar o ponto de poder, organiza a passagem entre reconhecer uma necessidade e comunicá-la de forma útil. O conceito parte da ideia de que o profissional tem influência, quando consegue identificar o que precisa para avançar em uma tarefa e pedir esse suporte de maneira adequada. Ponto de poder não é autoridade hierárquica, imposição ou reivindicação vaga de mais liberdade. É a combinação de diagnóstico pessoal, clareza de objetivo e solicitação objetiva ao gestor ou a outras pessoas relevantes. A aplicação do modelo SLI ao indivíduo sustenta essa lógica. Em tarefas diferentes, uma mesma pessoa pode ter níveis distintos de competência e comprometimento. Alguém experiente em uma atividade pode precisar de autonomia, enquanto, diante de uma atribuição nova, pode precisar de direção detalhada, treinamento ou acompanhamento. Por isso, pedidos genéricos como preciso de mais apoio ou quero mais espaço tendem a gerar ruído. O livro incentiva pedidos relacionados à tarefa esclarecimento de metas, demonstração de procedimentos, feedback, acesso a recursos, prática supervisionada ou maior delegação. A qualidade da solicitação favorece uma resposta mais precisa da liderança. Além disso, impede que a autonomia seja confundida com abandono e que supervisão seja automaticamente entendida como falta de confiança. A relação torna-se uma negociação de condições para desempenho, baseada na situação concreta. Em quarto lugar, proatividade exige alinhamento entre meta, diagnóstico e ação. Ser proativo, terceiro segredo apresentado, não se limita a agir antes dos outros ou acumular iniciativas. No livro, proatividade depende de conectar uma meta de trabalho a um diagnóstico honesto das condições necessárias para realizá-la. Essa sequência reduz dois riscos comuns: esperar passivamente que o gestor perceba uma dificuldade e agir de forma desalinhada, sem confirmar prioridades ou critérios de qualidade. A iniciativa útil começa com perguntas sobre o resultado esperado, a capacidade atual, as lacunas de conhecimento e o grau de orientação ou autonomia apropriado. Esse enfoque torna a comunicação uma habilidade central da autoliderança. O profissional precisa levar ao gestor não apenas problemas, mas uma leitura de sua situação e um pedido viável de suporte. Por exemplo, se domina parte uma atividade, mas desconhece um procedimento novo, pode propor treinamento pontual e depois assumir execução independente. Se possui competência, mas está inseguro devido a mudanças no escopo, pode pedir validação de prioridades e retorno sobre decisões iniciais. A proatividade, assim, inclui antecipar obstáculos, pedir ajuda antes que a entrega falhe e assumir compromissos após obter os recursos necessários. O livro não promete que todos os pedidos serão atendidos nem elimina conflitos organizacionais. Seu ponto é que uma postura ativa amplia a qualidade das conversas e torna visíveis necessidades que, de outro modo, permaneceriam ocultas. Por último, a parábola de negócios traduz o SLI para profissionais sem cargo de chefia. Um diferencial estrutural de autoliderança e o gerente minuto é adaptar uma ferramenta conhecida de liderança situacional ao desenvolvimento de quem é liderado. O SLI costuma ser associado à decisão do gestor sobre quanto direcionamento e apoio oferecer. Aqui, a parábola mostra que o próprio profissional pode participar dessa calibragem ao reconhecer seu estágio diante de uma tarefa e ao solicitar o estilo de liderança mais útil. Essa inversão torna o modelo relevante para funcionários, especialistas, pessoas em transição de função e equipes que dependem de colaboração entre áreas. A escolha do formato narrativo simplifica uma ideia que poderia parecer técnica. As conversas de Steve com Kyla funcionam como veículo para apresentar dilemas de carreira, insegurança e dependência excessiva do chefe sem transformar o livro em manual acadêmico. Ao mesmo tempo, a simplicidade é uma característica e uma limitação. A obra oferece uma estrutura prática para conversas e decisões cotidianas, mas não substitui análises de cultura organizacional, relações de poder ou políticas de recursos humanos. Em ambientes abusivos ou sem recursos mínimos, a iniciativa individual não resolve tudo. Lido com essa ressalva. O livro tem valor por tornar explícita uma responsabilidade frequentemente negligenciada de comunicar com precisão o que se necessita para aprender, executar e evoluir. Sua proposta é complementar a boa gestão e não dispensá-la. Em conclusão, autoliderança e o gerente minuto é indicado para profissionais que desejam participar mais ativamente do próprio desenvolvimento. especialmente quem enfrenta novas responsabilidades, mudanças de função, dificuldade de alinhamento com a chefia ou sensação de dependência diante de decisões gerenciais, também pode ser útil para gestores que querem estimular conversas mais claras sobre autonomia, capacitação e acompanhamento, pois apresenta uma linguagem comum para discutir necessidades de desempenho. Leitores em início de carreira podem aproveitar a ênfase em pedir direção e feedback sem interpretar isso como fraqueza. Profissionais experientes podem refletir sobre quando solicitar mais espaço para agir. Seu benefício prático está na transformação de um conceito amplo, assumir responsabilidade, em comportamentos observáveis, examinar suposições limitantes, diagnosticar a própria situação numa tarefa, definir o apoio necessário e fazer pedidos específicos. Intelectualmente, o livro ajuda a separar autonomia de isolamento e proatividade de ativismo desordenado. A pessoa autoliderada não precisa provar que consegue tudo sozinha. Ela aprende a mobilizar orientação, recursos e liberdade na medida adequada. Entre livros de desenvolvimento profissional, a obra se destaca por aplicar o SSI à perspectiva de quem recebe liderança, e não apenas a de quem a exerce. A parábola curta torna o modelo acessível e favorece a memorização dos três segredos. Embora não aprofunde fatores estruturais das organizações, sua contribuição é fornecer um roteiro direto para melhorar a qualidade das interações entre profissional e gestor, com foco em tarefas concretas e aprendizado contínuo. Se você quiser apoiar Ken Blanchard, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!